Hoje no CBN Saúde nós vamos falar sobre a síndrome do coração partido. Os sintomas físicos se confundem com os sintomas do infarto, mas há também um fundo emocional. A nossa conversa é com o cardiologista Wilson Kiyoshima, que está aqui com a gente no estúdio da CBN Maringá. Olá, doutor, muito bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui, poder falar sobre a síndrome do coração partido, que é uma síndrome relativamente nova, uma doença relativamente nova.
Ah, é? É doença nova?
Nova, porque até então não se dava muita importância a isso, né? Ela foi descrita pela primeira vez em 1983, um único caso em Hiroshima, no Japão, tá? O síndrome do coração partido, o primeiro nome que ele recebe é um nome em japonês, chama Takotsubo. Sabe, Takotsubo é o nome, Tako é povo, Tsubo é vaso. Então é uma armadilha para pegar o povo entra e não sai. E quando nós tínhamos a imagem no coração, visto a imagem por algum método de imagem, nós vemos essa imagem do coração como se tivesse um gargalo e um fundo alargado. E isso que deu a origem. E foi publicado pela primeira vez em 1990. Por isso que eu falo que ela é relativamente nova, né? Foram 5 casos falados e descritos por um livro japonês. Foi a primeira vez que foi descrito mundialmente.
E o que é exatamente a síndrome? O que causa a síndrome?
O que causa a síndrome é, por incrível que pareça, é a causa emocional. Sabe? Quando você tem uma emoção muito forte, como a perda de um grande amor, ou você perdeu o emprego, ou você teve uma perda financeira muito grande, ou teve até ganhou na Mega Sena sozinho, por exemplo. Tá? O lado bom também dá. Então, o coração, ele recebe uma carga enorme de adrenalina e das glândulas adrenérgicas, que fazem uma vasoconstricção, ou seja, as veias, as artérias do coração, né, elas acabam fechando. Isso faz com que o músculo perca um pouco a função em determinada região, que fica a ápice e a base do coração, fica com essa perda de função. Então ele fica a parte com menos força, e essa menor força faz com que o coração mande menos sangue para o corpo. E essa menor força, quando vista por imagem, dá a impressão desse vaso. Por isso do nome, e por isso síndrome do coração partido, porque ele tem uma relação objetivamente direta com a parte emocional. Ele não tem doença física a nível de doença coronariana. Nós não encontramos obstrução nas artérias coronárias. Nós encontramos a imagem como se fosse, o sintoma como se fosse, algumas vezes o eletrocardiograma e algumas enzimas marcadoras de doença coronariana podem estar pouco alteradas. Mas quando nós vamos ver a coronária, ela está normal. Ela não tem uma lesão significativa para fazer essa alteração no movimento do músculo cardíaco. Então, aí se faz a primeira hipótese, que é a descarga adrenérgica.
E qual é a incidência dessa síndrome?
Olha, por ser uma síndrome nova, não se tem noção ainda. Sabe que ela é mais frequente do que se imagina, mas não se tem uma noção de quantos por cento, porque ela começou a ser estudada agora, né? Em 90, quer dizer, nós temos 30 anos, é isso, né? 30 anos para a medicina é uma coisa recém-nascida.
Mas de qualquer forma, essa síndrome, ela ajudou a medicina a ver com outros olhos as razões emocionais que estão por trás das doenças?
Sem dúvida. Hoje nós temos no departamento de cardiologia um departamento denominado departamento de espiritualidade. Tá? A espiritualidade, nós temos que tomar cuidado, quer dizer, não é tomar cuidado, é uma definição, por se tratar de ciência, tem que ser algo que dê para ser parametrizado. Você consiga fazer parâmetros aonde você consiga fazer estatística e acompanhamento de forma que você tenha um resultado, não é um resultado baseado realmente em evidência. Quer dizer, isso mostra que essa alteração faz com que o indivíduo tenha doença e você consegue parametrizar. Uhum. Então, a gente tem que definir ou diferenciar a espiritualidade, religião, uhum, e religiosidade.
E são diferentes.
São coisas diferentes. Uhum. A religião é um sistema organizado de crenças e dogmas, simbologias destinadas a facilitar a proximidade ao transcendente. Uhum. Tá? Então, isso é religião. É uma forma que nós temos de aproximar de algo que a gente acredita existir. Tá? A religiosidade é quando o indivíduo segue e acredita uma religião, seja qual for.
Tá. Tá?
Então, isso é religiosidade. Já a espiritualidade é um conjunto de valores morais, mentais, emocionais que norteiam o pensamento e o comportamento, a atitude nos pensamentos de relacionamento intra, olha que interessante, intra e interpessoal. Quer dizer, então é você com você mesmo e você com os outros. Então isso é a diferença com o que faz a essas três: religião, religiosidade e espiritualidade. E a espiritualidade, ela é a capacidade que você tem de perdoar o próximo, ser resiliente, ser ser tolerante, paciente, entender. E se para tudo isso que você possa fazer, você precisa da sua relação interpessoal, você precisa estar bem com a sua intrapessoal. Né? Uhum. Então você, para poder fazer isso, você precisa conhecer-se. Senão é impossível, uhum, você perdoar alguém se você não se perdoa. Né?
Então é o autoconhecimento.
É o autoconhecimento. Ele é importantíssimo. O indivíduo sem autoconhecimento, quando trata de uma doença, ele é um tomador de remédio. Ele não está se tratando. Nós estamos cuidando dos sintomas e tentando diminuir ou minimizar os efeitos da doença. Mas temos que ter o autoconhecimento e ter essa espiritualidade para que nós possamos fazer com que essa doença receba um basta que o remédio não vai ser capaz de fazer. Tá? Uhum. Apenas ele fazendo o seu exercício diário de autoconhecimento, a sua meditação, isso sim fará com que o indivíduo não adoeça. É, tem um conceito interessante sobre doença e enfermidade. Né? Nós achamos que geralmente colocamos isso como sinônimo. Entretanto, não é. Tá? Doença é um órgão doente. Enfermidade é um ser com problema. Então, quer dizer, antes de você ficar doente, você vai ficar enfermo. Tá? Porque você não vai estar bem, você não vai estar bem conectando contigo mesmo ou com o mundo. A partir daí, você começa a gerar neurohormônios que são maléficos para o organismo. E aí nós vamos começar a provocar doenças dentro do nosso sistema, e o qual o órgão ou sistema mais frágil, ele responderá através da doença que você não está sendo bom com ele.
A medicina, de um modo geral, está partindo para esta linha, ou é a cardiologia nesse momento?
Não, a medicina. A medicina, porque o que acontece hoje é que observou-se também no tratamento do câncer, se observou no tratamento de doenças autoimunes, onde o bem-estar pessoal faz com que a incidência diminua. Tem um estudo americano feito no segmento de 25 anos, onde se descobriu, esse estudo foi feito com enfermeiras, elas foram seguidas durante 25 anos, e nós tivemos uma incidência menor de 20% de câncer, infarto e derrame. Então, quer dizer, aonde está a solução? Nós chegamos ao máximo da tecnologia, ou estamos chegando. A farmacologia cada dia evolui mais, mas ela encontra barreira. E essas barreiras não estão através de nem diagnósticos, nem de drogas. Mas nós somos parte da cura. Então, tratar-se não significa somente tomar remédio. Nós temos que entender, quando a gente vê alguém fumando, né? Fala, ah, por que você não deixa de fumar? É coisa... Quer dizer, nós não sabemos o mundo que ele vive. Nós não sabemos os problemas dele. Nós não sabemos o que faz ele fumar. O que faz ele usar o cigarro como uma válvula de escape. Ou o álcool, ou a droga. Então, tudo isso faz com que o autoconhecimento faz com que ele venha a se tratar com mais facilidade e entenda. Muitas vezes, na cardiologia, a grande maioria das doenças são crônicas. Crônicas significa que você terá que tomar remédio o resto da sua vida. Tá? E é que, o que acontece muitas vezes é que você vai aumentando a dose. Por quê? Mas está tomando? Estou tomando. Você está fazendo? Quer dizer, por que será que você está aumentando a dose do remédio e você já não está mais controlando a pressão dele? Qual seria o motivo disso? Qual seria o gatilho que estaria fazendo isso? Sabe? Nós temos casos já de pacientes, isso relatados, inclusive na nossa própria experiência, de pacientes com crises hipertensivas que a gente não conseguia controlar com medicação. Onde ela foi encaminhada para um tratamento de autoconhecimento, e tinha acontecido um fato muito grande, né, na vida dela, pessoal.
E o que estava desencadeando.
Então, quer dizer, não tem remédio que segure.
Porque é emocional.
Porque é emocional, exatamente.
Doutor, mas há questões também fisiológicas, de genéticas, né? Há doenças que são genéticas, e aí não tem...
A genética, ela é responsável... por muitas doenças. Pela maioria das doenças são defeitos que nós herdamos nos nossos genes, tá certo? Até pouco tempo atrás tinha-se a ideia que quando nós mexemos em gene, né, nós temos os genótipos e os fenótipos, tá? Que o genótipo, ele seria determinante, o fenótipo não teria influência. O fenótipo é externo, né? O genótipo nascemos. E eu pude estudar um pouco de genética, um pouco de genética agora, que eu fiz quando nós trabalhamos com uma droga para colesterol, que ela é usada para doenças que têm deficiência no metabolismo do colesterol. Tá? E aí nós descobrimos que pessoas que não possuíam essa síndrome tão efetiva, o fenótipo, quer dizer, o externo, influenciava muito. Então você consegue controlar melhor tanto a glicemia, quanto o diabetes, quanto as doenças metabólicas, quando você tem ou está num estado de espírito melhor.
Há aí também um resgate de conhecimentos milenares, como a própria medicina oriental?
Sim, né? Na verdade, se nós formos ver, toda a ciência, ela sempre foi, no princípio, ela foi dominada pela igreja. Tá? Então, o conhecimento, os mosteiros, tal, nós temos o conhecimento como uma grande... A igreja como uma grande mantenedora de conhecimento. E do lado chinês, que também tem um grande conhecimento, no qual nós temos pouco acesso. Mas nós sabemos que esse lado da ciência... baseado no emocional, ela é milenar. Tá? E nós temos... esses dias eu tive a oportunidade de ler um livro de Dalai Lama escrito em 2000, e ele fala o seguinte, que na época, em 2000, nós éramos 6 bilhões de habitantes na Terra. Apenas 1 bilhão tinha essa capacidade de seguir uma religião. Mais 1 bilhão tinha conhecimento por conhecimento familiar, por influência familiar, mas não era um seguidor muito assíduo. E 4 bilhões não tinham nenhum conhecimento. E dessas pessoas adoeciam muito mais fáceis. Então, isso faz com que nós tenhamos a ideia do que isso é um conhecimento muito antigo. Então, a ciência, ela tem sempre a coisa de ser uma coisa lógica e óbvia.
Uhum.
E ela tem que ser óbvia porque ela tem que mostrar, né? E tem que ser parametrizada, ela tem que ser colocada em dados estatísticos. Mas hoje começou a se ver que isso não é tão... É importante, sim, é muito importante. Uhum. Mas não é só ele que é importante. Nós temos mais fatores que nos fará com que nós possamos tratar melhor o nosso paciente.
Uhum. Doutor, eu tenho aqui uma pergunta, um comentário de uma ouvinte, a Roseli. Ela disse o seguinte: olha, eu estou com o meu coração mais acelerado depois que a minha mãe morreu e eu fiquei em estado emocional diferente. O estado emocional dela mudou. Ela disse que ficou viúva, mas com 2 anos ela se recuperou. E tem já 2 anos que a mãe morreu e ela não está conseguindo reagir da mesma forma. Ou seja, ela não está se recuperando da morte da mãe.
É, então, você vê como é importante, né? Uhum. São duas perdas importantes, mas a ligação com a mãe...
Era mais forte.
É mais forte. Uhum. E aí fica mais difícil de conseguir essa recuperação. Então, a ajuda terapêutica dela, porque o que adianta, eu, quanto médico, só abaixar a frequência dela? Fazer o coração bater devagar, não é? Uhum. Eu estou fazendo uma coisa artificial. Uhum. Não determinante para a saúde dela.
Uhum. O que ela poderia fazer, assim, a meditação é importante?
A meditação é importante, o autoconhecimento é importante, ela procurar ajuda na parte psíquica dela, que é importante. Porque uhum. isso vai fazer o entendimento da perda da mãe, quais são os sentimentos que ficaram retidos ou mal resolvidos com a partida da mãe. Isso já vem porque, assim, o marido, você tem uma convivência relativamente curta, se você for considerar com a sua mãe, que você vive 60, 80 anos junto, não é? Então, e ela pegou a sua fase principal, que é até a adolescência. Aí podem ficar traumas no qual você não consegue admitir ou não consegue enxergar. E é importante com que se tenha uma orientação psíquica para que ela possa resolver isso.
Uhum.
Algumas vezes a necessidade de remédio para isso, sim, mas ela tem que procurar uma causa psíquica para isso também.
O senhor acredita que no futuro, em breve, teremos um tratamento mais amplo, assim, baseado tanto na parte fisiológica quanto na parte emocional, um atendimento à população na área da saúde dessa forma?
Isso é o mundo ideal. Tá? Isso é um mundo ideal. Isso é um mundo ideal porque hoje, infelizmente, nós tratamos papel. Tá? Uhum. Dá um resultado X, dá uma pressão X, você já vai lá e trata. Mas você não pergunta: por que a tua pressão está alta hoje? O que você fez ontem? Uhum. Como é que você está passando? O que aconteceu nesses últimos meses? Então você não tem isso. Então, a partir do momento que nós conseguimos introduzir isso na nossa consulta médica, nós estaremos fazendo uma medicina mais completa. Tá? Mas devido à massificação da medicina, isso está ficando impossível. Né? Mas a tendência é realmente ficar uma medicina mais individualizada, uma vez que isso é uma coisa óbvia, mas não vista. Né? Cada um é cada um, não é? Então nós não podemos ter uma receita de bolo para tratamento. Então nós temos que ter o tratamento ideal para cada pessoa, a partir do conhecimento dessa pessoa.
Tá certo. Doutor Wilson, eu agradeço demais a sua presença aqui no estúdio da CBN Maringá, agradeço a entrevista e desejo um ótimo dia. Muito obrigada.
Eu agradeço a oportunidade, estarei à disposição. Qualquer coisa, estarei sempre aqui. Isso foi uma honra estar aqui hoje.
Obrigada. Nós conversamos com o cardiologista Wilson Kiyoshima, que nos falou sobre a síndrome do coração partido, como a medicina tem descoberto a importância do emocional, do estado emocional, sobre a questão fisiológica.